O barbeiro do rei estava a cortar o cabelo quando viu um piolho a passear na cabeça de onde está e perguntou a medo o que havia de fazer.
Deixa-o ficar onde está. Teria possivelmente de um sonho. É tão real como eu.
Quem se atrevia a contrariá-lo? O correio mandava era para se cumprir. Livre de percalços e bem nutrido, o piolho cresceu e tanto já mal cabia na cabeça do rei. Então o rei ordenou que matassem o piolho e que da pele fizessem um tambor, tal era o tamanho do nojento parasita. A princesa, a única filha do rei, tinha uma secreta inclinação por um jovem cavaleiro, oficial às ordens de um velho marquês viúvo, que se arrastava pela corte com a espada a fazer de bengala. A princesa catrapiscava o moço, mas ele, sendo a sua humilde condição, nem se atrevia a olhá-la. Por sua vez, o rei propôs a pensar que estava na hora de casar a filha. Ora, a princesa, que era uma espertalhona, antes que o rei lhe designasse o noivo para o seu agrado, propôs-lhe o seguinte:
se o pai quer achar marido, há de arranjar-me alguém que seja inteligente e capaz de ajudar mais tarde nos negócios do reino.
O rei concordou, acenando a cabeça.
Valia a pena submeter os candidatos a uma adivinhação. O revelar mais perspicácia, descobrir do que pele é feito o tambor, será o escolhido.
Como a ideia parecia boa, o rei mandou que fosse posta em prática.
Em fila, príncipes, duques e marqueses respondiam um por um à intrigante questão posta por um arauto que exibiu o tambor.
Ratatou, pam, pam, não há toque mais fiel do tambor em exposição na parada do quartel. Vossa excelência me dirão de que é feita a sua pele.
Pele cavalo, pele de piado,
pele de burro.
O rei ria-se e a princesa, à vista da fila a diminuir, também se ria, mas para dentro. Os olhos luziram quando viu seu ajus alistar-se no último grupo dos candidatos. Ela passou por ele e disfarçadamente soprou-lhe o segredo.
O tambor é feito pelo de piolho.
Mas tão discreta foi que o rapaz, ao chegar à sua vez, por ter ouvido mal, só foi capaz de responder:
pelo de repolho.
O velho marquês, de quem o jovem cavaleiro era oficial, apesar de mau fruto da idade, leu nos lábios da princesa o desenho das sílabas do segredo. E logo se apostou a revelá-lo.
O tambor de São Majestade é feito pelo de piolho.
O rei bateu palmas, a corte à volta lançou um... Que não sei se era de espanto, se de zoação. Fosse como fosse, estava achado o noivo para a princesa. O velho possuía um nunca mais acabar de títulos de nobreza, terras, castelos e palácios. Estava a calhar para príncipe, com sorte não fossem as rugas, essas sim, pele de repolho e as imensas barbas brancas. Da surpresa ou da decepção, a princesa emudeceu, foi-se-lhe a voz. Nem uma nem duas, em tal estado não podia pronunciar um sim na cerimónia de casamento. Vieram doutores das mais consagradas universidades examiná-la, mas o mal estava para durar. Não durou tanto, o velho das barbas brancas, dizem que morreu de desgosto por não ter chegado a casar-se com a princesa. Cá na minha ideia, eu acho que ele morreu para que esta história terminasse em final feliz.
O marquês não deixara descender. Foi-se abrir o testamento e soube-se com espanto que o velho senhor deixara todos os seus bens e títulos a um oficial de cavalaria, o tal por quem a princesa se namorou. Claro que sem precisar de mais gargarejo nem chás de casca de cebola, a voz voltou à garganta da princesa. À beira do altar, no momento culminante do casamento, a princesa, ao lado do seu bem-amado, deu um sim. Contava ânimo, quicou pela imensa nave da catedral. Pombas voaram do alto das torres, sinos repicaram, tambores rufaram, canhões troaram e o povo aclamou os novos noivos, lançando as janelas, grainaldas de flores com os votos de muitas e muitas felicidades.